sua oração. Esta hora bendita e santa, devemos suplicar a Virgem Imaculada, pois enfermos vir curar.
De agora, aqui na sua 106 FM, o programa 6 em ponto. Notícias, debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. 6 em ponto. Agora, na sua 106 FM. 6 em ponto.
106 FM.
Roberto Flávio.
Olá, muito boa noite, agora que a equação são 18h04, 18h04 na capital do Ceridó. Muito boa noite, eu sou Roberto Flávio e a partir de agora, ao lado de Jonathan Araújo, estamos iniciando pela 106 FM, mais um programa 6 em mais charmoso, o programa mais gostoso e o programa mais polêmico do Rádio Potiguar. Hoje é uma terça-feira, dia 14 de julho de 2026, pois é, e o mundo, provavelmente, ou boa parte do mundo parou, né? Desde as 16 horas para assistir a primeira semifinal da Copa do Mundo, não porque era uma semifinal, porque era a semifinal. França e Espanha, Espanha, França, com certeza, se você elaborar os 5 melhores times do mundo, seleções do mundo, né? Essas duas histórias, você vai dizer, claro, não estavam aí nas quatro, ficaram, não, mas em qualquer campeonato, né? E foi um jogaço decidido ali nos detalhes, e a Espanha venceu por 2-0, tá na final, espera amanhã o vencedor de Inglaterra e Argentina, Argentina e Inglaterra. Mas olha, eu vou passar aqui para Jonathan Araújo para ele trazer os seus destaques para esta terça-feira, 14 de julho de 2026. Boa noite, Jonathan.
Boa noite, Roberto Flávio. Você, amigo ouvinte da 106 FM. Começa agora mais um programa 6 em ponto com as principais informações do dia para você. 18:05, tá no radar do jornalismo da 106. É destaque no programa de hoje. O Ministério Público aponta dívida de quase 700 milhões na saúde do RN. PSOL rejeita aliança com o PT e confirma chapa própria para o governo e Senado no RN. Álvaro Dias lidera com ampla vantagem nos dois principais redutos onde construiu sua trajetória política, Caicó e Natal. Tribunal Superior Eleitoral propõe selo para premiar institutos de pesquisa que mais acertarem resultados das eleições. Ezequiel Ferreira deve oficializar apoio à candidatura de Álvaro Dias ao governo do RN. Inusitado, morador do Rio Grande do Norte encontra ovo dentro de outro ovo.
Através da promoção, leve dois e pague um, né? Leve dois e pague um. Olha, o programa hoje está recheado, viu? O programa hoje está recheado, tem muito assunto político. Hoje a galera vai gostar, porque o programa praticamente na sua totalidade vai ser sobre política, só política, 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 política. Então, liga aí, aumenta o volume do rádio, avisa para o vizinho, dá um grito aí por cima da parede do muro, para sintonizar na 106 FM, liga pro seu parente, né? Passa uma mensagem pelo WhatsApp, avisa aí que o 6 em ponto hoje tá quaiadinho de assunto política, tá quaiadinho de assunto política, mas no decorrer do programa, hoje como o Jonathan tá aqui, um programa feito com dois é melhor, eu queria um feedback, né? Você que tá nos ouvindo pelo radinho de pilha, não em Caicó, mas que fora de Caicó, né? Em qualquer cidade fora de Caicó, você tá ouvindo o programa 6 em ponto, passa aí um feedback pra gente, olha, eu tô aqui em, vou dar um exemplo, Cruzeta, Tenente Laurentino, Lagoa Nova, São Bento, na Paraíba, né? Então, passa só, dá um alô aí, peça seu alô, dê seu boa noite e diz aí onde você está, ouvindo pelo rádio de pilha, certo? Ou no rádio do carro, você vai viajando, pode ser também no rádio do carro, Alberto, tô passando em Coar Novos, tô passando em Açu, né? Eu tô saindo de Açu. Não pelo rádio SDET, a gente quer saber onde você está ouvindo a 106, pelo radinho de pilha ou pelo rádio do carro, beleza? Vamos fazer esse feedback aí durante o programa. Olha, ponto no giz, ponto no giz. Agora sim, a gente pode dizer, eu digo sem medo de errar, né? Sem medo aqui de estar levantando falso testemunho, e eu vou explicar por quê. Eu explico por quê. Até que enfim saiu um número de uma pesquisa séria em que você possa acreditar. Foi os números que foram publicados hoje pela pesquisa Datavero. E aí você já pode dizer, é porque Álvaro Dias está na frente. Não, até porque o Instituto Datavero não deu Álvaro Dias na frente. Mas ele trouxe os números dentro da sua realidade. Eu vou dar um exemplo aqui a vocês. Se hoje qualquer instituto fizer uma pesquisa lá em Mossoró, quem é que vai ganhar? Lá. Ganhar Alisson. Ele é de Mossoró, foi prefeito 6 anos, não é isso? Porque foi prefeito 4 anos, foi candidato à reeleição, passou 2, não é isso? Renunciou para ser candidato. Então, qualquer instituto, o instituto que fizer uma pesquisa lá em Mossoró, certo? E der qualquer outro candidato lá em Mossoró, ganhando de Alisson, tá mentindo. Hoje, tá mentindo. Esse instituto está mentindo. A mesma coisa é um instituto ir fazer uma pesquisa em Natal, onde Álvaro foi prefeito por 6 anos, inclusive foi reeleito no primeiro turno ganhando de 13 adversários. E agora fez o seu sucessor contra o candidato do governo do estado e contra o candidato, a candidata do governo federal. A Álvaro elegeu Paulinho e derrotou Natália, que era a candidata da governadora Fátima Bezerra e que era a candidata de Lula. Inclusive, Lula veio para Natal. Então, o instituto que fizer uma pesquisa em Natal e os números não apontarem Álvaro na frente, tá mentindo. O instituto que fizer uma pesquisa em Caicó, e não colocar Álvaro em primeiro, ele está mentindo. E sabe por que ele está mentindo? Eu vou explicar, acabei de explicar. Em Mossoró é porque Alisson foi prefeito. Não é isso? Em Natal é porque Álvaro foi prefeito. E aqui é porque dos três principais candidatos, um é de Caicó. E o caicoense, ele é barrista. Então o Instituto Seta pode me processar. Esse número que você divulgou ontem é uma mentira. Assim como que você divulgou lá no segundo turno, quando apontou Natália ganhando de Paulinho. Instituto Seta, me processa, pode me processar. Os números que você divulgou ontem é uma mentira. Assim como é a mentira que você divulgou na eleição suplementar de Ouro Branco. Pode vir agora 580 processos. Agora que os números de ontem eram mentirosos, eram. A realidade é essa. O Instituto Datavero, ele divulgou hoje uma pesquisa, aí deu lá, em Mossoró, quem ganhou? A Alisson. E tá certo, eu vou contestar, não. O cara foi prefeito lá nos últimos 6 anos. Em Natal, quem ganhou? A Álvaro. Eu vou contestar, não, porque ele foi prefeito nos últimos 6 anos. E aqui em Caicó, quem vai ganhar? Quem ganhou? Álvaro? Quem vai ganhar? Não. Quem ganhou nos números? Quem foi mais votado? Quem foi mais citado? Álvaro. Por quê? Porque é filho de Caicó. É filho de Caicó. O que é que Alisson fez, além de ser manchete com a história da Polícia Federal na porta dele, para ele ser o campeão de voto em Caicó? Inclusive, o proprietário do Instituto Seta, ou pelo menos o proprietário do site Potiguar, é petista. E eles esqueceram de divulgar qual foi o número para presidente da República, aqui em Caicó. Então, parabéns ao Instituto Datavero. Dá para se perceber que esses números são coerentes. Lá em Mossoró, ganhou Alisson. Em Natal, ganhou Álvaro. E em Caicó, ganhou Álvaro. Por ser, ganhou, quando eu digo que foram os mais citados, né? Ganhou por ser caicoense. Por ser caicoense. E se lá em Mossoró, Alisson dá 2-1 em Álvaro, como diz o Instituto, Caicó dá 3-1. Álvaro dá 3-1 em Alisson, porque o caicoense, ele é barrista. Claro que toda unanimidade ela é burra, então eu não vou dizer aqui que se 38 mil eleitores, se for os números, digamos, que tenha 38 mil eleitores aptos a votar, 38 vão votar em Álvaro. Não, não vai. Mas a grande maioria vai. A grande maioria vai. Lá em Natal, segundo o Instituto Datavero, Álvaro apareceu em primeiro e com a boa margem, por quê? Foi prefeito nos últimos 6 anos. Fez o seu sucessor, derrotando a candidata do governo do estado e a candidata do governo federal. Então, qualquer instituto, volto a repetir, qualquer instituto que fizer uma pesquisa hoje lá em Mossoró, hoje, é que eu digo amanhã, essa semana, tem de dar alça, e vai para dar alça, é normal, ele foi prefeito de lá. Agora, o instituto vinha Caicó, aí fazer um levantamento e dizer que Alisson tem 10, 8, sei lá quantos pontos na frente de Álvaro, Álvaro sendo de Caicó, homem, vai mentir no outro canto. Você não soube nem mentir em Ouro Branco. Quando fez uma pesquisa lá, num município que tem o quê? 3.500 eleitores, e errou feio. E errou feio. Fez em Natal, errou feio. Quando disse que a candidata da governadora e a candidata de Lula ganhava. Talvez tenha sido pelo embalo, porque Lula foi para Natal no segundo turno, aí o Instituto Seta embalou aqui, pronto, Lula virou. Não virou. Quando abriram as urnas e o resultado final veio, olha o que é que aconteceu. Então, parabéns ao Instituto Datavero. E os números aqui em Caicó, segundo o Instituto Datavero, acho que Lucas depois até, ou Jonathan, perdão, pode ver, mas a gente pode ver, baseado pelos números de Datavero, que Álvaro Dias e Cadu vem nessa crescência, tanto que Álvaro cresceu ao ponto de ser um empate técnico. Dentro dessa margem, dessa pesquisa, é um empate técnico. No geral, né, no cenário espontâneo, né, segundo o Instituto, Alisson apareceu com 24,07% das intenções de voto, enquanto Álvaro Dias apareceu com 23,53%. Empate técnico, menos de 1%. Menos de 1% aí. Na terceira colocação, apareceu Cadu Xavier com 8,13 das intenções. Outros números tiveram um percentual inferior a 1%. E olha que essa pesquisa foi feita agora esse mês, né? Logo após a vinda de Lula, né? Gravou vídeo e tudo tal, tal. Então o Cadu de Lula ainda não estagnou, né? Não avançou, aliás, está estagnado, perdão. Não conseguiu avançar. Então, assim, a gente queria fazer esse comentário, aproveitar porque ontem a gente estava no controle, aquela coisa toda, porque essa é a realidade. Volto a dizer, qualquer instituto que fizer, um instituto sério, que fizer uma pesquisa lá em Mossoró, vai dar Alisson. Qualquer instituto sério que fizer uma pesquisa em Natal, vai dar Álvaro. E aqui em Caicó não tem a menor sombra de dúvida. A menor sombra de dúvida. Que vai dar Álvaro. Porque Álvaro é caicoense, o caicoense é barrista. E tem outro fator bem interessante, né? Aí você pode dizer, não, Álvaro está apoiado pelo prefeito. Pergunta quem está recebendo sua continha de água, com as taxas que vem embutida, se alguém está pensando em votar em candidato apoiado pelo prefeito, perguntem aí. 18 horas e 16 minutos. Olha, daqui a pouco, eu disse, eu vou passar para o irmão, eu disse aqui que o PSDB de Ezequiel não ficava com o PT. Vocês se lembram que eu disse isso? Se lembram? Se não se lembram, eu peço a Lucas para puxar lá e colocar. O PT adulou, bajulou, ofereceu o céu, o paraíso, né? Não sei se deu para oferecer parte do inferno. Ofereceu tudo ao PSDB. E o PSDB levou em banho-maria, levou em banho-maria e não aceitou. Mas o pior, o PSDB vai apoiar Álvaro, como a gente cantou a pedra aqui, eu cantei a pedra aqui. Aí o pior, não é só o PSDB que não quer o PT, não. Sabe quem não quer o PT? O pessoal. E anunciou isso logo depois de uma carta de Natália Bonavides, que Natália diz que tem que ter um seguimento, não sei o quê, bababá e bububu, e que queria, o pessoal não quer Rafael Mota. Vou explicar já essa carta. Essa carta não tem nada a ver com a ala de Natália. Isso é o PT do modo geral. E vocês vão entender porque eu vou explicar também. Agora, é claro, como o PT tem mais corrente, tem mais ala do que a escola de samba do Rio de Janeiro, é a ala de Natália, é a ala de Mineiro, é a ala de não sei quem. Dá pra ser a escola de samba, porque tem ala, velho. Aí é o seguinte, eu vou explicar a vocês o porquê dessa história que eles colocaram essa carta dizendo que era a ala de Natália. Não tem nada a ver com isso. Vocês vão entender o que é. Pois bem, o pessoal também não quer o PT. Disse aqui semana passada que o candidato a vice de Cadu, que não foi escolhido ainda, sairia de onde? Da federação. A não ser que o pessoal aceitasse. Como o pessoal não aceitou, vai ser: atenção, PCdoB, irmão siamês do PT, preparem o nome, porque o nome do vice de Cadu, que ainda não tem, vai sair do PCdoB. Daqui a pouco eu volto. Jonathan?
106 FM. 18:18 na Grande Caicó. Lembrando, manda aí sua mensagem, diz onde você está ouvindo, 6 em ponto. Interaja conosco por meio do nosso WhatsApp, o 3421-3000. Um despacho do Ministério Público do Rio Grande do Norte aponta dificuldades financeiras na saúde do estado e alerta para riscos relacionados à continuidade dos serviços da rede estadual. O documento embasa uma audiência marcada para esta terça-feira com representantes das secretarias da Saúde, da Fazenda e do Planejamento. Pois é, o Ministério Público do Rio Grande do Norte, ele apontou uma dívida de quase 700 milhões na saúde do estado do Rio Grande do Norte. Segundo o relatório, a saúde do estado acumula 695 milhões e 800 mil reais em restos a pagar processados, valores referentes a despesas já reconhecidas e cujos fornecedores e prestadores de serviços ainda aguardam pagamento. O Ministério Público do Rio Grande do Norte também identificou o surgimento de uma nova dívida flutuante de 29 milhões e 200 mil reais nos primeiros 4 meses de 2026. O despacho destaca ainda que o estado aplicou até abril 6,64% das receitas de impostos e transferências constitucionais em ações e serviços públicos de saúde. O percentual está abaixo do mínimo constitucional de 12% ao ano, segundo a análise do Ministério Público. De acordo com um documento assinado pela promotora Yara Maria Pinheiro de Albuquerque, o cenário representa um déficit de aplicação de aproximadamente 333 milhões e 700 mil reais, considerando os valores liquidados no período. Em manifestação sobre o caso, o secretário estadual de saúde, Alexandre Mota, afirmou que a saúde pública do RN não sofreu impacto com um decreto de contingenciamento do governo e que os índices de aplicação de recursos estão dentro dentro da expectativa para o período. Segundo o secretário, parte dos valores relacionados aos restos a pagar envolve recursos que já foram objeto de sequestro judicial, mas que ainda não foram contabilizados como aplicação no mínimo constitucional da saúde. Mota afirmou que após a atualização desses valores, o percentual de investimento chegaria próximo de 9% do mínimo constitucional. Ele também explicou que descontando cerca de 120 milhões de reais já sequestrados judicialmente, a dívida efetiva ficaria entre 550 milhões de reais e 560 milhões de reais, patamar semelhante ao encontrado no início da atual gestão. Ainda segundo Alexandre Mota, os hospitais estaduais continuam abastecidos e o atendimento à população segue normalmente apesar das dificuldades financeiras. Em nota, o MPRN informou que não irá se manifestar nesse momento sobre o relatório referente às dívidas da Secretaria de Saúde, mas reafirmou que continuará fiscalizando a aplicação dos recursos públicos destinado à saúde estadual.
6 em ponto.
Agora que é com ação, 18:22, 18:22, daqui a pouco a gente volta a falar mais ainda sobre a pesquisa da Datavero. Mas o assunto aqui ainda é política. Olha só, hoje, né? Foi divulgada uma nota, uma carta, sei lá, e até a imprensa colocou o seguinte: fogo no parquinho. Corrente de Natália Bonavides, o PT descarta a candidatura de Rafael Mota e em parede a governadora Fátima Bezerra. Você imagina aí, viu? Vamos lá, a situação de Fafá tá muito boa não, mas isso é tudo lera, eu vou explicar a vocês. Eu vou ler aqui a matéria e a nota e depois eu explico aqui a vocês. Segundo o que eles querem repassar é que uma nova crise interna foi instalada dentro do PT. A direção estadual da articulações de esquerda do Rio Grande do Norte, corrente petista integrada pela deputada federal Natália Bonavides, divulgou uma nota sobre as eleições de 2026, em que descarta o apoio à pré-candidatura de Rafael Mota ao Senado e defende que a segunda vaga na chapa majoritária governista seja indicada pelo PSOL. Apresentamos ao partido a posição de que o pessoal deve ser convidado a ocupar a segunda vaga ao Senado, garantindo que a nossa base social tenha a opção de votar nos dois votos para o Senado de forma casada e identificada com um projeto popular para o Rio Grande do Norte, comprometido com a defesa do legado do governo, da professora Fátima, com o projeto de Cadu, não sei o que mais lá, bem como fiel ao presidente Lula, bababá e bububu, projeto local, bababá, vamos lá. Diz a nota, esse bababá e bububu é o que estou dizendo, tá? Isso na nota, né? Porque é grande demais a nota, eu não vou ler tudo, né? Pois bem, nas eleições de 2024, quando se enfrentaram na disputa pela prefeitura de Natal, Natália e Rafael trocaram acusações durante os debates do primeiro turno. As mágoas parecem não terem sido superadas pela parlamentar petista. Rafael vem sendo sistematicamente boicotado pelo chamado time de Lula. Aí a nota, de lá, tá lá. A eleição de 2026 será uma batalha duríssima em defesa de um Brasil soberano, desenvolvido, livre e justo. Essa batalha será travada nacionalmente. É uma nota muito grande aqui, né? E aí fala mais ou menos baseado naquilo, que tem de ser o pessoal, não sei o quê, papai. Isso aqui, gente, é muito bonito. O teor da carta, ela é muito bonita. Mas, olha, isso aqui é tudo lero. Você sabe por que aqui, e outra coisa, aqui se intitulam como a ala de Natália, não, isso aqui é do PT do modo geral, podem ter certeza, isso aqui é o PT. Agora é claro que eles, por ter essa rumo de ala lá, ala não sei quem, escolhe um e bota. Qual o motivo deles quererem um candidato do PSOL? Vou dizer a vocês, primeiro, porque Ezequiel, o PSDB não quis, essa vaga foi oferecida a um PSDB de Ezequiel. Não foi só a questão de vice, não. O PT ofereceu tudo que você possa imaginar para o PSDB aqui no Rio Grande do Norte compor, e o PSDB não vai. A questão deles não querer Rafael, porque é o seguinte: Samanda está como candidata de Fátima. Samanda Alves, que é vereadora, está como candidata de Fátima. E candidata de Lula, que já, ela já se intitula, inclusive Lula fez vídeo também. E qualquer instituto de pesquisa, os sérios ou não, não consegue colocar Samanda brigando nem pela terceira vaga. Então, o que o PT quer aqui é um nome mais fraco do que Samanda para que nessa disputa dos dois do PL, Stilson e Coronel Hélio, onde tem Zenaide, e os dois dessa coligação do PT, Samanda não seja a última. Samanda não seja a última. É simplesmente isso. Pode ter, não tem nada de ideologia, bababá. Por que é que ela queria o PT, mas eles paqueraram e insistiram, ou que eles queriam o PSOL? Se eles queriam realmente o PSOL, por que é que eles insistiram tanto com o PSDB? Por que é que não foram logo atrás do PSOL? Por que é que quando o PDT se ofereceu para compor essa chapa, o PT a nível estadual aceitou? Deixou inclusive o PT fazer um levantamento interno para descobrir qual seria entre os dois, Rafael e Jean. Não estou aqui defendendo Rafael Mota, não. Mas o porquê? As incoerências do PT é uma atrás da outra. Sabe, é uma atrás da outra. O PT queria o PSOL, mas em momento nenhum foi atrás do PSOL. Foi agora. Agora que foi de junho para cá. De junho para cá. Começou lá atrás, atrás do PSDB. Insistiu no PSDB e tinha como plano B o PDT. PDT era o plano B. Era o plano B. Aí, quem veio à frente foi o plano B, mas o plano B seria descartado, o PDT seria descartado se Ezequiel aceitasse. Como Ezequiel não aceitou, daqui a pouco a gente vai ler, Ezequiel deve anunciar no próximo sábado que o PSDB vai estar no palanque do PL, vai estar no palanque de Álvaro Dias. Aí o que é que acontece? O PT hoje inventou essa história pela ala da deputada Natália Bonavides de que não quer Rafael, quer o PSOL, bababá e vira e mexe. Mas se queria o PSOL, se é ideologia, por que que a ideologia só foi agora de 30 dias para cá? Essa ideologia não existia em janeiro, não. Em dezembro do ano passado, essa ideologia é agora, do dia de final de junho para cá. Aí o que é que acontece? O PSOL rejeita a aliança com o PT. Não, me que o último que passar, apaga a luz, pode deixar a porta escancarada que o negócio tá bagunçado dentro. O PSOL do Rio Grande do Norte rejeitou a aliança com o PT. Matéria que está no Agora RN, pelo correio de hoje, diz o seguinte: o PSOL do Rio Grande do Norte confirmou que disputará as eleições de 2026 com candidaturas próprias ao governo do estado e ao Senado, encerrando as negociações que vinham sendo mantidas com o PT para uma possível aliança. A decisão foi tomada ontem. Olha só, rapaz, os cabas são ruins. Estaram assim, ontem, segunda-feira, 13. São trocadilhos de mau humor. Em reunião do diretório estadual da sigla. Com isso, o PSOL, que integra uma federação com a Rede Sustentabilidade, deverá confirmar em convenções as candidaturas do professor universitário Robério Paulino ao governo do estado, além do ex-deputado estadual Sandro Pimentel e da médica pediatra Sônia Godeiro ao Senado. Na reunião do diretório ontem, segunda-feira, o PSOL também confirmou a definição da assistente social Lene Grillo como pré-candidata a vice-governadora e anunciou que a convenção estadual da legenda acontecerá no próximo dia 26 de julho, às 10 horas da manhã, na Assembleia Legislativa. Às 9 horas é a de Álvaro, do PL.
Isso. Dia antes é do PT, inclusive.
Um dia antes é a do PT. Ao anunciar a decisão, Robério Paulino afirmou que o diretório estadual encerrou definitivamente as tratativas com o PT. O diretório do PSOL bateu o martelo. Nós vamos de chapa completa para o governo e Senado, declarou o mesmo. Segundo ele, o diálogo sobre a eventual composição com os petistas foi concluído sem acordo. A informação também foi confirmada pelo presidente estadual do partido, Sandro Pimentel. Robério descartou ainda a possibilidade de a direção nacional do PSOL rever a decisão do diretório potiguar. Segundo ele, a executiva nacional já definiu a destinação de recursos para as candidaturas dos partidos ao governo e ao Senado, como também no estado. Ura, isso aqui é um detalhe interessante. Presta atenção, viu, Jonathan? A executiva nacional já definiu a destinação de recursos, de mona, de grana, para as candidaturas do partido ao governo e ao Senado do estado. Ou seja, então, está de comum acordo com a executiva nacional.
Bem encaminhado.
Vocês vão disponibilizar de tanto, X, beleza. A nacional já determinou os valores de recursos, tal, e ao Senado não há risco de intervenção, afirmou Robério Paulino. A definição coloca fim a um processo de negociação iniciado no fim de junho para início de julho. Ou seja, a ideologia do PT de querer, né, um partido do mesmo segmento como companheiro de chapa, só vem agora, hein, Júnior? Não vem lá atrás, não. Oh, meu Deus do céu. Pois bem, segundo o pessoal, embora o partido apoie nacionalmente a candidatura à reeleição do presidente Lula, no primeiro turno, a direção nacional concedeu autonomia aos diretórios estaduais para definir suas estratégias eleitorais. Olha, é preciso se fazer uma reflexão muito grande. Você tem o partido que comanda o estado, ou ruim ou bom, mas está comandando o estado. Você tem um partido, o seu partido comanda o estado e comanda o Brasil, comanda a federação e comanda a federação. Você tem dois representantes na Câmara Federal e você tem três representantes, não é isso? Na Assembleia Legislativa. Mas você não consegue atrair o PSOL. Você é rejeitado politicamente pelo PSOL. O PSOL sabe que é impossível, né? É impossível. Não vou dizer impossível, mas tem as chances mínimas de, por exemplo, de chegar ao governo do estado, de chegar a ganhar uma vaga no Senado. Isso quem diz não sou eu, quem está dizendo é os institutos de pesquisa, porque esses nomes já estão postos. Mas mesmo assim, eles preferem seguir o seu caminho do que estar aliado, do que estar aliado ao PT. E aí um outro detalhe, essa carta, essa nota foi publicada hoje. A decisão do pessoal saiu ontem. A reunião foi ontem. É claro que também a matéria saiu hoje. Mas provavelmente também o próprio partido já sabia dessa decisão do pessoal. E aí, né, criaram aí um...
O marketing já estava esperando.
Exatamente, e jogaram essa nota hoje, mas eu repito, essa nota não tem ala nenhuma, isso é do partido completo, apesar de estar lá dizendo que é da ala, da linha, não sei o que lá, da frente, da onda, da tal, isso é do partido completo. E na minha opinião, não sei aí a de Júnior, da sua, mas o motivo é esse. É você ter uma candidata ao Senado, que ela é vereadora, e que nessa disputa ela vai ficar nos últimos lugares. E aí, politicamente, isso era terrível. Mesmo, terminou lá, só manda a volta para a Câmara de Vereadores. É como o Tércio Tinoco.
Exatamente. Aí,
terminou a campanha, eles voltam. Por quê? Porque eles são vereadores, mas eles estão disputando um cargo maior. E eles não estão no executivo, eles são legislativo. Entendeu? Isso. Então eles estão disputando um cargo maior, por isso que eles voltam. Mas eu vejo que é essa questão. Agora, é preciso, sabe, parar e fazer uma reflexão e uma limpeza geral. Tem alguma coisa errada e não é de agora com o PT a nível de estado. O PT está no comando do governo do estado, do Rio Grande do Norte, vai fazer 8 anos, vai fazer 4 que tem o presidente da federação, inclusive alguém que é muito benquisto, né, não pode aqui negar. Todas as pesquisas estão lá disputando com o Flávio Bolsonaro, 42, 43 cada um. Fica nesse negócio. Os dois sempre oscilando ali entre 41 e 44. E aqui, isso, se não estou menosprezando o PSOL, de jeito nenhum, nem estou menosprezando o PT. Agora, eu acho que, pela história e pelo momento, repetir, alguém comandando o estado, do mesmo partido, comandando a federação, e você ser rejeitado pelo PSOL, só falta agora convidar aí o seu irmão se a mesmo, o PCdoB, e dizer assim, indica o nome, o PCdoB, eu me livro, procuro no PV. Aí o PV também não. E aí? Vai findar sendo Rafael Mota o candidato a vice. Porque as convenções estão chegando e o vice de Cadu ainda não existe. 18h34, vamos ao bloco comercial, voltamos já.
106 FM.
Estar pertinho de você todo dia,
sempre que precisar.
Rede Farma e você.
juntinhos pra cuidar. Rede Farma e você juntinhos em qualquer lugar.
Para cuidar da saúde, beleza e bem-estar, essa é sua farmácia.
Rede Farma.
Juntinho com você em qualquer lugar.
Já pensou em cursar enfermagem, educação física ou farmácia? Essa é a sua chance. A UNP Caicó está com novos cursos presenciais. Escolha o seu futuro e comece a estudar agora na única universidade privada do RN. Conte com a melhor infraestrutura do Seridó e professores qualificados. Chegou a hora de investir em você e conquistar novas oportunidades profissionais em uma universidade nota máxima no MEC. Novos cursos UNP Caicó, enfermagem, educação física e farmácia. Inscreva-se UNP.br.
UNP. Irmãos e irmãs, Deus nunca se cansa de nos perdoar. Nós é que nos cansamos e não queremos pedir perdão. Deus é Pai amoroso, confiantes, ofertemos-lhe nossas faltas e acolhamos seu perdão.
Todos os domingos, das 7 às 8 da manhã, a 106 FM transmite a Santa Missa direto da Igreja de Santo Estevão Diácono, no bairro Castelo Branco. 106 FM, solidariedade e fé.
106 FM.
Pra construir o nosso sonho tem que ter coragem, tem que vir da base, tem que trabalhar. Na sua obra, na reforma e construção, tem que ter um braço forte, tem que ter Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, na sua obra tem que ter cimento Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, cimento forte é cimento Mizu.
Agora na sua cidade, cimento Mizu, muito mais força para a sua obra.
Cimento Mizu.
No Seridó, impressão tem nome. Gráfica Aligraf. Além da impressão, serviços gráficos em offset. Rótulos, rifas, bingos, carimbos, cartazes, panfletos, adesivos, notas fiscais, convites, cartões de visita, senhas para festa, talões de pedidos e muito mais. Loja na Manuel Gonçalves de Melo 220/Nova. Ou se preferir, ligue para Aligraf que iremos até você. 3417-2206 e 99661-6350. Serviços gráficos em geral com qualidade e preço justo. É na Aligraf. Compromisso. Essa é a nossa impressão.
Debates, comentários e a participação do ouvinte. Aqui, dinamismo e informações. 6 em ponto. 106 FM.
Roberto Flávio.
Beleza, agora que a equação 18:38, 18:38, quando a gente volta no bloco comercial, a gente vai direto, né? Os nossos amigos e amigas que sempre participam conosco, que estão nos ouvindo todos os dias, aqui no 6 em ponto, e a gente vai ao WhatsApp da 106, Jonathan.
No WhatsApp da 106 FM, 34213000, é o seu canal de participação aqui, mande sua mensagem e não se esqueça de dizer de onde você nos ouve, 34213000, é o WhatsApp do povo, é o WhatsApp da 106. Quem chega aqui é o nosso ouvinte, Chico Félix, boa noite.
Boa noite, Roberto. Boa noite, Jonas. Roberto, eu acho que você lembra. Álvaro era prefeito de Natal. Lula ganhou de lapada em Natal. Só perdeu em Parnamirim. Bolsonaro não ganhou em Natal em canto nenhum. Eu acho que você lembra disso. Vocês vão engolir Lula mais 4 anos. E por coincidência, eu voto em Álvaro para governo do estado.
Beleza, Chico Félix. Obrigado pela sua participação. Primeiro o seguinte, a gente estava falando em pesquisas a níveis pro governo do estado. Mas já que você citou que, por exemplo, que Lula ganhou de lapada lá em Natal, mas você também se lembra que Natália perdeu no primeiro e no segundo turno. E Lula veio a Natal fazer campanha para Natália, e mesmo assim Natália perdeu no primeiro e no segundo turno. Você disse que Bolsonaro só ganhou no Rio Grande do Norte em Parnamirim. E olha, o candidato de Bolsonaro lá perdeu para prefeito. Quem ganhou lá foi Nilda, que apoiou Lula. Então, assim, Chico Félix, cada eleição ela é uma história. E é claro, quando você pega uma eleição a nível nacional, é totalmente diferente a nível de estado. O que nós falamos aqui nos institutos, e eu não retiro uma única vírgula, foi que eu disse. O nosso comentário foi baseado em os candidatos ao governo do estado. Eu volto a repetir: se fizer lá em Bolsonaro vai dar Álvaro, se fizer em Natal dá Álvaro, e se fizer em Caicó vai dar Álvaro. Mas já como você citou a questão de Lula ter ganhado em Natal, mas Lula veio a Natal e Natália perdeu no primeiro e no segundo turno.
Pois é, no WhatsApp da 106 FM você interage conosco. Não se esqueça de mandar o seu áudio interagindo, deixando a sua opinião. Quem chega aqui conosco desejando seu boa noite é nosso ouvinte, nosso amigo ouvinte, lá de Serra Negra do Norte, no sítio Angicos. Alô, Francisco Maris Júnior, boa noite.
Boa noite, ouvinte do programa 6 em ponto. Boa noite, Roberto, Flávio, Anudo, Jonas Araújo e todos que faz essa conceituada emissora. Ontem não estive participando porque estava em outros setores. Hoje estou participando com muita garra, com muita alegria de sempre prestigiar esse maravilhoso programa. Um programa em líder de audiência em todo Rio Grande do Norte, principalmente aqui no município de Serra Negra do Norte, é o Júnior Maris, o Angico, Serra Negra do Norte.
Pois é, obrigado aí o nosso amigo ouvinte, Francisco Maris Júnior, nos ouvindo diretamente de Serra Negra do Norte, participando e interagindo aqui conosco, obrigado. Quem chega aqui é o nosso amigo Reginaldo, boa noite.
Boa noite, Roberto, boa noite, Jonas. Roberto, meu irmão, é Reginaldo aqui da Salboné, tô aqui na escuta do programa. Ei, meu amigão, sou admirador do seu trabalho, viu? Me acompanho desde da Rádio Rural e hoje você tá aí na 106, faz um belíssimo trabalho de jornalismo. Admiro bastante, amiga, a sua trajetória aí na 106. Reginaldo aqui do bairro Paraíba, tô aqui na escuta do programa.
Valeu, Reginaldo, muitíssimo obrigado, meu irmão, obrigado mesmo aí pelas suas palavras, obrigado pela companhia. Eu aproveito e mando um abraço pra galera da Salboné. Eu trabalhei na Salboné, já fui costureiro, né? Trabalhei lá na Salboné, Vandó, Damiãozinho aqui no Castelo, eu já fui costureiro. Então, um abraço à turma dos boneleiros, dos chapeleiros, abraço aí pra essa galera especial. Olha, nosso amigo Veva, né?
Isso,
Veva mandou um áudio aqui. Veva, a gente não vai passar, só agradecemos de coração a sua participação aí, como é que a gente pode dizer, a sua participação e o que você pensa. Só que, infelizmente, por você estarmos num período pré-eleitoral, né? A gente não vai poder passar para depois que as pessoas não digam que a gente tá induzindo eleitores a falar alguma coisa, tá bom, meu irmão? Mas muitíssimo obrigado pela sua participação, pelo seu áudio. Continue sempre aqui conosco na 106 FM.
Pois é, não deixem de interagir. O nosso WhatsApp é o 34213000. Aqui você pode opinar, participar do jeito que você quiser. Não deixe de interagir conosco. Quem tá aqui conosco também é o nosso amigo ouvinte, ele que acompanha todos os dias, o polêmico, nosso ouvinte Júnior Dantas, né? Ele dá nem boa noite, ele só manda o B e o N. Boa noite, Júnior Dantas, ele disse, rapaz, ruim desse jeito já é botando banca, imagine se fosse bom. E Lula vai perder porque não existe outro candidato pior que ele, é a opinião do nosso ouvinte polêmico Júnior Dantas, obrigado aí pela interação. Quem chega mais por aqui é o nosso ouvinte Hélio Silva, desejando seu boa noite. Quem chega mais também é o nosso ouvinte Bruno César, desejando seu boa noite. Ele que sempre ouve a gente aqui no bairro Castelo Branco. Obrigado pela sintonia. Quem chega também é o Tiago Pereira. Boa noite, Jonathan Araújo. Boa noite, Roberto Flávio. É Tiago do Mototáxi Original. Estamos aqui sempre na escuta. O pessoal lá no Mototáxi Original é trabalhando e ouvindo a 106.
Inclusive, Tiago, provavelmente aí em agosto a gente vai procurar você aí pra gente fechar uma parceria, viu? Depois a gente vai lhe procurar aí, a gente vai falar aí o Jonathan, eu vou falar com você, a gente fechar uma parceria. Pode continuar.
Vamos lá, vamos terminando aqui no nosso WhatsApp, manda aí sua mensagem que ainda dá tempo. O nosso ouvinte Nemário Dantas de Medeiros, boa noite, estou ouvindo esse jornalismo imparcial aqui na cidade de Acari, parabéns à equipe de jornalismo, tão bom de ouvir no final do dia, obrigado aí pelo feedback. O nosso ouvinte Nemário, tá ouvindo a gente lá de Acari, a cidade da moda, né? Aqui no Seridó Potiguar, valeu. Quem tá ouvindo a gente também é o Vanderli Dutra, ele diz, boa noite, o som está perfeito, estou ligado de Jardim de Piranhas. É, a 106 FM chegando pesado lá em Jardim de Piranhas, obrigado pela sintonia. A Cleide Kelly Santos também tá desejando seu boa noite, obrigado a sintonia do nosso ouvinte Carlos, deixou seu áudio.
Boa noite, vocês em ponto. Esse caso desse ovo aí, eu não sei como é, que eu tô com 63 anos, sou bicho de veio, acaba quebrar um ovo e ter duas gemas dentro, mas eu não sei o modelo desse aí que era dois.
Pois é, não, no final do programa a gente traz os detalhes dessa matéria, pra você que não entendeu, na abertura do programa a gente trouxe o destaque. Um morador aqui do Rio Grande do Norte encontra um ovo dentro de um outro ovo, aí Roberto disse que era promoção, o bota fora, leva Leve dois e pague um, né? Pois é. Obrigado aí. Olha, quem chega aqui também é a nossa ouvinte, Adilene Porfírio. Ela diz um alô pra Damiãozinho, é uma figura. Obrigado aí. O Rogério Carneiro, boa noite. Popó Mototáxi, bairro Castelo Branco. Valeu aí o pessoal que vem chegando. O Sebastião Pereira tá conosco também na 106. Boa noite.
Boa noite, 106. Gostaria de fazer uma cobrança à secretaria responsável pela iluminação aqui na rua Vicente Melquides, bairro Solidade, em frente à casa do número 285. Encontra-se uma lâmpada queimada há vários dias e ninguém tomou a providência. Gostaria de avisar a secretaria. Acredito eu que o pessoal da secretaria está na escuta aí.
Valeu, Sebastião Pereira, feita a denúncia, né? A gente pede, inclusive, que a secretaria tome uma providência contra toda a cidade, né? Porque essa questão de lâmpadas tem sido um problema em vários bairros, a gente já recebeu denúncias aqui de todos os quatro cantos de Caicó, então a gente pede para que o setor responsável pela iluminação de Caicó tome as devidas providências e acate aí a solicitação feita pelo nosso amigo ouvinte. A Edilene manda aqui, ó, um alô pra Damiãozinho, ele é meu primo, então alô aí o nosso ouvinte Damiãozinho, tá nos ouvindo, ele é primo da Edilene, nosso ouvinte aqui do programa. Obrigado aí pela audiência. Mandar inclusive também um abraço para todo mundo que nos acompanha lá no YouTube da 106. Você acompanha a nossa transmissão ao vivo. Obrigado aí pela sintonia, nosso amigo Matheus Lucas. Ele deixou o seu boa noite no nosso chat ao vivo. Obrigado a você que tá deixando sua curtida. Mandar um abraço todo especial para minha namorada Stephanie, onde fez mais um ano de vida. Que Deus abençoe grandemente a vida dela com muita paz, saúde e prosperidade. Agradecer também a audiência do meu pai lá no centro, ouvindo a gente, Joca também, acompanhando Seis em Ponto. E aos meus avós, né? Meu avô Expedito, minha avó Francisca e a todo mundo que ouve nesse momento a 106.
Inclusive, parabéns aí pra você. Você não ouviu o programa ontem, porque estava lá, mas eu disse que parabéns pelo jantar romântico que você tinha preparado.
Rapaz.
Cuscuz com sardinha, bife do oião.
Não. Foi não, ainda não foi isso aí, não chegou nessa fase.
Eu disse, mas depois eu disse que era brincadeira. Então, até parabéns a Stephanie, né?
Isso, Stephanie.
Não é derrar, mas não é não. Eu olhei rapidamente aqui no seu Instagram e vi lá. Então, eu parabenizei ela, pedi que Deus a abençoasse, desse muitos anos de vida. Olha, nosso amigo Deacari que participou aí, um detalhe, Fernandinho, que é o prefeito lá, Fernandinho, a gente cresceu junto ali na Praça Eduardo Gugel de Araújo, né? Na Praça do Rosário, que a gente chama, né? Carinhosamente. E Fernandinho, a gente ia jogar bola, Fernandinho não gostava muito de jogar bola, mas ele era o nosso vigia. A gente ia jogar bola e ele ficava olhando lá, e quando alguém ligava pra polícia, que a polícia vinha, ele dava o assovio, era menino correndo pra tudo que é lado. Pois é, grande Fernandinho, um abraço. A gente cresceu junto e hoje, apesar de pela posição que ele ocupa, né? Mas sempre que me vê, todos com que ele cresceu, ele cumprimenta da melhor forma possível. É um cara muito gente boa, muito humilde. Valeu, Fernandinho, aquele abraço. E é um amigo de Jardim de Piranha, nosso amigo Jarles Cavalcante, grande Jarles, trabalhei com ele, iniciei no rádio, ao lado de Jarles Cavalcante, lá na saudosa, nossa co-irmã, Rádio Caicó, ao lado de Emílio Alves, de Silvino Antônio, né, veinho, de saudosa memória, equipe boa lá da Rádio Caicó, rapaz, tem história, viu? Tem história.
Jonathan. DDD 21 é o que? Rio de Janeiro, é? Então o pessoal do Rio de Janeiro chegando por aqui. Boa noite.
Oi, Roberto, eu também tô assistindo o programa, deixa eu te falar. A Copa continua, então vamos deixar a briga política e vamos pra Copa. Eu só não quero que a Argentina ganhe essa parada. Vamos que vamos, beijão.
Cláudia Calcal, Cláudia Pereira, ela é carioca, nasceu lá no Rio, morou muitos anos aqui em Caicó, depois retornou para o Rio de Janeiro. Ela é filha do saudoso Braz, que tem um barzinho ali próximo ao Queira de Vizinho, onde é o posto DM. Ela é prima do meu amigo, nosso amigo Alexandre Costa, da nossa co-irmã 95FM, C2, prima do Macalé, do Cunegondes, né? Pois é, abraço, e o cheirão, Cacara, doida pra me levar para o Rio de Janeiro, pra eu passar uns dias por lá. O problema é que eu quero visitar a sede do Botafogo, e ela quer me levar pra sede do Flamengo. Então, pra não ter um rompimento dessa amizade que já dura há mais de 40 anos, eu não vou ao Rio de Janeiro, porque eu queria conhecer o Cristo Redentor, a Lapa, a Feira do Acari, a sede do Botafogo, esses quatro cantos. Aí ela quer me levar lá pra uma turma de negócio de pagode que tem, que era massa, e depois pro Ninho do Urubu. Ei, diabo, eu vou fazer Ninho do Urubu, pelo amor de Deus. Cheirão, viu, Cacau? Eu que tiver coragem de andar de avião, vou ao Rio de Janeiro. Coragem de andar de avião e dinheiro. Jonathan.
Pois é, é verdade. Olha só, rapaz, quem vem chegando aqui há quanto tempo eu não havia, nem ouvia um áudio dela, nosso amigo ouvinte Vicência. Pois é, alô Vicência, boa noite, minha amiga.
Boa noite, Jonathan, boa noite, Roberto Flávio. Jonathan, eu quero parabenizar a sua namorada, viu, Steph? Deus dê muitos anos de vida a ela, saúde, paz. E você é muito bonito, viu, Jonathan? Eu vi você no Instagram. Achei você muito bonito. É Vicência da Rua do Cigano.
Obrigado, dona Vicência. Olha, com certeza ela vai ficar muito feliz, porque ela criou um carinho muito grande da senhora do programa do domingo de manhã, né? Que a Vicência sempre mandava um áudio e aí elas interagiam, mandavam alô uma pra outra. Então, eu agradeço por ela, ela com certeza tá ouvindo. Se Deus quiser, um dia eu apareço aí na casa da senhora pra gente tomar um café e que Deus abençoe grandemente a senhora. Muito obrigado pela mensagem.
Photoshop você tá usando, né? O qual?
Rapaz.
18:51. 18:50 igual o grama. É, porque tem hora que a gente dá aquela quebrada no clima, né? O programa só é bom por isso, que a gente vai dando aquela quebrada.
Mas é um programa sério,
pelo amor. É sério.
Não, é sério.
O programa é sério, seríssimo, seríssimo mesmo. Olha, Ezequiel Ferreira deve oficializar apoio à candidatura de Álvaro Dias ao governo do Rio Grande do Norte. Eu só não consigo pegar os números da Mega Sena, ou saber qual o bicho. Mas eu cantei essa pedra aqui, vocês se lembram.
Oi.
Eu cantei essa pedra aqui. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, Ezequiel Ferreira de Souza, do PSDB, deve anunciar ainda esta semana o apoio do seu partido e o próprio dele à candidatura do ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, do PL, ao governo do Estado. Um dos sinais de alinhamento é que o PL adiou o encontro em Direito RN, que ocorreria em Mossoró da próxima sexta-feira, para priorizar o grande ato político em Natal no sábado, dia 18. Na ocasião, Ezequiel Ferreira de Souza deverá oficializar o apoio do PSDB à pré-candidatura do ex-prefeito Álvaro Dias. A aliança também deverá ser oficializada durante a convenção estadual do PL, marcada para o domingo, dia 26, no ginásio de esporte Nélio Dias, na Zona Norte de Natal. A expectativa é de que o evento conte com a presença do pré-candidato à presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro. O detalhe é o seguinte, muito se esperou, mas rapidamente a gente conversou com o Álvaro Dias após aquele encontro aqui do Endireito RN no dia 27, quando fomos gravar a entrevista com ele. E a gente perguntou até essa possibilidade. Ele disse, olha, muito difícil, porque primeiro, a convenção dele acontece no dia anterior, isso. Claro que o avião, hoje você pega um avião tal, mas enfim, mas provavelmente, como a convenção é em São Paulo, significa que já no domingo ele deve ter Flávio Bolsonaro, deva ter algum compromisso nesse eixo, ali do Sudeste, ou seja, pode ser no Rio de Janeiro, pode ser em Minas Gerais, ou até mesmo no interior de São Paulo. Assim, não está descartado, mas o próprio Álvaro acha que é um pouco difícil, inclusive, tudo indica que Álvaro deva ir a esta convenção lá em São Paulo e venha para sua convenção aqui. Se Flávio vir, a expectativa de Flávio vir, né? Mas talvez pela essa questão também, até porque tem outras convenções de outros candidatos do PL espalhados, por exemplo, o próprio Santa Catarina, que tem Sérgio Moro, né?
Isso,
Sérgio. Senador Sérgio Moro, que é candidato lá em Santa Catarina, assim também como o estado do Ceará. Né? Talvez, por exemplo, se a de Ciro Gomes acontecer no domingo, dia 26, as chances de Flávio Bolsonaro vir ao Grande Norte é bem maior, porque ele poderia participar da de Álvaro Dias aqui, que é pela manhã, começa às 9 horas, e se a de Ciro for à tarde, ele sai do Grande Norte e vai direto para o Ceará. Jonathan?
18:54, eu disse para você que ia trazer os detalhes. Pois é, um morador de Campo Redondo, na região agreste do Rio Grande do Norte, encontrou um ovo dentro de outro ovo ao quebrar um ovo de galinha de 160 gramas. O caso aconteceu quando Mário Roberto da Silva abriu o alimento.
Ele seu Roberto.
Tinha que ser. Encontrou uma gema em um segundo ovo completamente formado dentro das cascas. As informações são do do G1RN. Ao abrir o segundo ovo, que estava dentro do primeiro, Mário encontrou outra gema. O fenômeno foi explicado pelo ornitólogo João Damasceno, que informou que a formação de um ovo dentro de um outro ovo acontece quando há uma alteração no movimento do ovo durante o processo de formação no organismo da galinha. Segundo o especialista, a gema é formada no ovário da ave e segue por dutos até o útero, onde recebe a membrana que dará origem à casca. Nesse momento, a estrutura ainda está mole. Abre aspas para o que explicou o especialista, né? O que acontece é uma anomalia que faz com que o ovo sofra movimentos e aí ele acaba voltando ao duto. Ele pode encontrar um outro ovo maior e ser engolfado por esse ovo também em formação. Depois de um tempo, a casca é formada, o movimento se normaliza e esse ovo é expelido pela cloaca, né? Que é uma estrutura lá da galinha. Explicou o especialista, fecha aspas. De acordo com João Damasceno, a ocorrência é considerada incomum. O ornitólogo explicou que diferentes fatores podem contribuir para esse tipo de alteração no organismo da ave. Ainda segundo o especialista, o fenômeno não é frequente e pode ocorrer quando a ave apresenta alterações no funcionamento do sistema reprodutivo associadas à alimentação e ao estresse. Olha aí, pois é.
Esse homem é o que? A profissão dele que você leu aí?
Ornitólogo.
O que é um ornitólogo?
Não sei, deixa eu pesquisar.
Ornitólogo, rapaz, um nome muito bonito. Deve ser uma profissão assim muito
requisitada.
Requisitada, né?
Aí agora vai aparecer o traduto. O que é um ornitólogo? Ele diz: um ornitólogo é um cientista ou profissional especializado em ornitologia.
Resumindo, é sem ovo, né? Porque ela tá falando de ovo.
É.
Meu Deus. Acaba ser especialista em ovo. Aí vou dizer uma coisa. Olá. Olha, a nossa amiga Cláudia Cacau, eu perguntei aqui no WhatsApp, né? E aí, ouviu o alô? Ela botou o vídeo, né, aqui na escuta, aí até botou a TV, né? A tela da TV, ela tá pelo YouTube. E tá dizendo que lá tá um frio grande. É o efeito El Niño. E aqui em Caicó, aqui no Nordeste, calor. Pelo menos aqui em Caicó. Olha, Jonathan é muito novo, mas aí o pessoal mais antigo, né? Mês de junho, finalzinho de junho, julho já é agosto. Aqui o pessoal, é a época do frio. Não é a época do frio, é porque assim, como o vento tá muito à noite, então a temperatura baixa devido à questão de vento. Rapaz, ontem eu fui dormir cedo, né? Coisa de velho. 9:30, hibernei, escovei os dentes e pá! Acordei suado, velho. Que é isso, pelas caridades? Aí eu olhei 11:25. Aí eu fui na janela, que dá acesso para a rua, abri a janela, tem várias árvores. Eu não vi uma folha balançando. Uma folha sequer. E aí eu fico a me perguntar, deve ser um efeito El Niño, porque nós temos o mês de julho, já passamos da metade do mês, não, metade é amanhã, aliás, perdão, mas o vento que é bom, nada. Não tem. Só pode ser. A questão do efeito El Niño. E aí a Cláudia Cacau tá dizendo que lá no Rio de Janeiro um frio. Aí eu gosto de frio. Então eu vou pegar o primeiro avião, o Guanabara, que é melhor pelo Guanabara. Mas se eu for no Guanabara, quando eu chego lá, o frio já tem se acabado. 18:58. Para andar de avião, eu preciso de dinheiro, coragem e um litro de uísque. Eu bebo. Meu amigo, pensa um negócio que eu tenho medo do mundo. Olha, deixa eu mandar aqui um abraço. O poeta nem mandou, não foi o poema que eu
pedi? Foi, não, ele não mandou, não.
Ô, poeta Francisco Damião, manda aí o alô, rapaz, pra eu mandar pros meninos lá, pro pessoal. Deixa eu mandar um abraço aqui pra meu amigo Damião Pado, aí no bairro de Boa Passagem. Dona Vicência já participou aqui do programa. O meu amigo Ângelo e a sua esposa, Dona Marlene, Ângelo dos Produtos Boa Passagem. As meninas Luana, Larissa e Preta, que preparam as guloseimas dos produtos Boa Passagem. Pois é, o meu nosso amigo Jonathan aqui é viciado no bolo de queijo, né?
O bolo de queijo bolo é de queijo. Bom, rapaz, pode, entra, que é bom, viu?
Ele entra no supermercado, bolo de queijo dos produtos Boa Passagem. Aí o meu amigo Luciano, Sebastião e Dona Maria das Graças, é no Conjunto Vila do Príncipe, Jéssica, a lavadeira aí no Alto da Boa Vista, hoje eu fui lá deixar minha roupa pra ela lavar. É o meu Noel Bonato, que é o pai da Jéssica lá no sítio Batente, na Barra da Espingarda, seu Edmundo, pai velho, sua esposa Dona Jessina e o Areilton, Manuel Gomes da Granja São José, a sua esposa Dona Marilene. Aproveita também e manda um abraço abraço pro Manezão do Brega, que é a esposa de dona Marilene, né? Os mototaxistas Valciclei Lopes, Catolé mototaxista, meu amigo Ceará, grande Ceará. Tem coragem, Ceará, de ser candidato de novo? Ceará foi candidato a vereador. E assim, na época eu trabalhava como locutor, o Ceará rodava muito comigo. É umas graças, uma figuraça, Ceará, mas gente boa, viu? Gente melhor do que dinheiro. Olha, um abraço para o casal João Paulo e Eliane e também para dona Meire, que é a tia do Edson, lá da Academia Top Fit. Aliás, o poema do poeta era justamente para Edson e para Léo. Rapaz, como é que foi isso? Atenção, Edson e Léo.
É.
Da Academia aqui de Caicó. Beg mais leve, Roberto. É um negócio, eu sou um poeta mesmo, não nasci pensar pra essa parada, não. Pois bem, vamos embora, Jonathan.
Vamos embora, agradecer a sua audiência, desejar uma excelente noite, um bom descanso. Amanhã a gente tá de volta com mais um programa 6 em ponto aqui na 106 FM, com o povo em primeiro lugar.
106 FM.